Olá, para você ligado no Bike Hub, é isso aí, em live de terça, segundo, começo da terceira semana aqui de La Vuelta, Espanha. Estamos entrando atrasado, tivemos probleminhas técnicos aí, difíceis de resolver, mas resolvemos. E vamos então entrar rapidinho, vamos entrar de sola, falando aí dessa 16ª etapa, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª. Então, são mais 5 dias depois de hoje, e tivemos alteração na classificação geral entre os três primeiros. Vingegaard num ataque fantástico naquela montanha curtinha entre Asturias e Cantábria. Eles estavam em Cantábria, no departamento da Cantábria, da Espanha. Que lugar fantástico, que lugares maravilhosos, inclusive essa estrada que dá. Que leva a Fuente D, eu sempre falo dessa Fuente D, e a gente vai, estaremos, se Deus quiser, o ano que vem, lá em maio, nessas estradas aí, entre País Basco, justamente Cantábria e Astúrias, subindo ali Angliru, que eles vão subir amanhã, subindo Fuente D, que é essa estrada que eles estavam hoje, aí pegaram essa direitinha ali e subiram para esse puerto de hoje, aí, bem curto, mas bem duro. E também iremos para Lagos de Covadonga. Esses lugares que eles passaram hoje. Felipe, aperta o botão aí, já vamos fazendo o resumo para ir mostrando para a galera, mas põe rápido, por favor. E aí, o que que acontece? Esses lugares são fantásticos, então. E aí você tem o mar bem perto da montanha, não é como no País Basco. Mar e montanha juntos, como é o Rio de Janeiro, ali e tal. Mas o mar e a montanha muito próximos, e você consegue estar no mar, como a gente vai quando viaja para lá. Por exemplo, em Llanes, que é uma cidade um pouco à frente da onde eles quebraram à esquerda e saíram ali para o continente, em sentido justamente da etapa de hoje, que foi Beres. Essa montanha aí a 529 metros em relação ao nível do mar. E aí são lugares como esses aí, ó, maravilhosos, né? E tivemos a presença da chuva, chovia, parava, saía sol, olha aí, parecia uma maravilha essa chuva, essa parte de sol. Mas choveu pra caramba, tanto é que atletas tiveram que estar ali com as capas de chuva, nos bolsos e tal. Olha aí o abastecimento. E a característica dessa etapa, eu já tinha falado antes, que seriam as tentativas de fuga. Tivemos pelo menos três ou quatro selecionamentos ali nas fugas, e para sair a fuga realmente que abriu aí mais de 1 minuto. Até então, elas abriam 20, 30, no máximo 40 segundos. Só que existiam várias equipes com interesse em buscar as fugas, porque eles queriam estar nas fugas para tentar ganhar a etapa. E quem chamou a atenção nessa etapa de hoje foi o Caden Groves, que estava atrás ali dos 20 pontos da classificação do prêmio intermediário, e ele conseguiu. Ele conseguiu ali estar em todas as fugas da etapa e conseguiu os 20 pontos no prêmio intermediário. Depois disso, obviamente, perdeu interesse, foi aí, ó. Isso aí eram 93 quilômetros de prova e a chegada era com 120 hoje. Então, uma das etapas mais curtas e também plana. Bem plana a etapa, com essa subida de Beres aí no final da etapa. Tá aí, ó. Caden Groves com 226 pontos, lidera à frente do Remco Evenepoel. Desculpa, 228 pontos, 135 o Remco Evenepoel e o Andreas Kron com 111, o Vingegaard com 103 pontos, são os líderes aí da camisa verde, que é a camisa de sprinter igual lá no Tour de France. A camisa branca com bolinhas não muda muita coisa, porque só tínhamos a montanha do final. Aí o Luiz Leon Sanches, que tomou um tombo feio, e o Luiz Leon Sanches ontem, de ontem para hoje, anunciou sua aposentadoria agora, logo após a volta à Espanha, e ele caiu, e ele quer, porque quer terminar essa volta. Estava com muita dor, me parecia do lado esquerdo, tipo ali na clavícula, mas eu falei, putz, vai ser difícil, ele estava chorando no chão ali de dor, e não sei, eu não li depois as notícias aqui, mas ele conseguiu terminar a etapa, tomara que consiga largar amanhã e terminar essa sua última volta à Espanha a nível profissional. Aí a entrada de Berres, né, saindo da estrada principal e entraram nessa escalada bem curta, 4,8 quilômetros, e ela tinha uma característica. Bom, primeiro o piso estava molhado no começo, depois nem tanto lá em cima, mas ela tinha uma característica. Um começo bem duro, tá ali, ó, a altimetria da montanha, o perfil dela, um começo bem duro, depois um alívio, e aí a parte final dura novamente. A Jumbo Visma coordenou as ações. Eu acho que se tivesse uma equipe que quisesse colocar o seu capitão ali, posicioná-lo à frente, deveria ter feito isso no começo da montanha, e não fez, né? Aquele papinho de Ayuso, não, eu não quero, não me interessa aqui a quarta posição, eu já tenho pódio, eu quero correr para tentar o melhor posicionamento possível, e vou tentar de qualquer maneira isso, mas não foi o que a gente viu nessa montanha, e Ayuso só se defendeu. E aí o ataque do Jonas Vingegaard, fantástico, ninguém se mexeu, a gente diz na gíria do ciclismo, deixa já na bala da agulha aí, que eu não estou vendo, Felipe, os nossos recados aí, não estou vendo nenhum aqui. O Jonas Vingegaard atacou e a gente não viu ninguém se mexer nessa ação. Vamos ver então um recado e a gente volta com o final da etapa aí. Vai lá, Felipinho.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta com o final da etapa, depois do ataque do Jonas Vingegaard, um ataque fantástico que os caras nem se mexeram. Vamos dar uma olhada aí no final da etapa. Esse ataque do Vingegaard, nem Ayuso nem se mexeu, nem Henrique Mas, nem Landa, nem ninguém. E os caras, quem tentou ir atrás foi o Fischer Black. Eu achei muito estranho o Fischer Black tentar ir atrás, porque tentar ganhar a etapa. A hora que o Vingegaard atacou, ninguém se mexeu. O Fischer Black saiu tentando depois, porque ninguém tinha como fazer. Aí alguns movimentos, João Almeida e tal, mas nada. E aí, nesse contexto de ataca aqui, ataca lá, e se defendem daqui, se defendem de lá, o Vingegaard foi abrindo com uma facilidade incrível, lembrando o Jonas Vingegaard do Tour de France do ano passado, 2022, e desse ano, 2023. Ninguém era páreo para ele nas montanhas e muitas vezes nem o Tadej Pogacar. Roglic aí tentou, acelerou para tentar abrir um gap também em cima ali de Henrique Mas, de Ayuso principalmente, que são os caras que vêm logo depois de Sepp Kuss, do Jonas Vingegaard e do Roglic na quarta e na quinta posições, mas nada. Aí o Vingegaard ganhou a etapa, Fischer Black na segunda posição, e depois os atletas que perseguiam antes do grupo ali do Roglic e também do Henrique Mas e Juan Ayuso, tentando ali buscarem. O Roglic chegou uma hora que diminuiu o ritmo, porque o Sepkus estava sobrando, aí ia causar dano, levando os caras mais perto ali do Vingegaard e também largando o Sepkus para trás. Não era interessante para a equipe, ele deu uma diminuída, e aí não tinham mais bônus, porque existiam outros atletas entre eles e também o Jonas Vingegaard. O Vingegaard chegou cansado, mas ele estava visivelmente emocionado. Van Hooydonk, né, um dos atletas que o ajudou muito aí nos últimos anos, e ele diz que seu melhor amigo dentro da equipe sofreu um grave acidente hoje de automóvel de manhã. Os relatos são que ele teve um ataque cardíaco, coisa parecida, e o pé no acelerador continuou acelerando, e ele acabou abalroando 5 outros automóveis. Sua esposa grávida estava com ele, estava levando, pelo que consta aí, a esposa a uma consulta de pré-natal, e aí teve esse grande problema. O Vingegaard chegou visivelmente emocionado, citou isso na entrevista, mas quando a gente entrou na etapa, as notícias não eram tão boas, que ele teve que ser ressuscitado por uma enfermeira que estava ali no momento. Foi ressuscitado, levado ao hospital, e depois da etapa terminar, obviamente que o pessoal da Jumbo tem muito mais informações e mais precisas do que nós, quando ele foi dar entrevista, o Vingegaard já disse que o Van Hooydonk já tinha notícias melhores. As notícias que chegaram para a gente é que ele estava em coma induzido, mas não tinha nenhum dano cerebral por causa da parada cardíaca. É claro, teoricamente, falta de oxigenação no cérebro, entre talvez outros problemas aí com a batida do automóvel. Sua esposa também parece que não teve nenhum problema, ou se não teve, se teve algum problema, não era sério. E aí, desculpem, um abraço do Vingegaard com o Sepkus e também ali o Roglic, para que ainda se mantém dentro dos 3 primeiros colocados. Essa é a classificação da etapa. Quem pegou bônus de tempo: Vingegaard, o Fischer Black e o Wout Poels, que saltou ali. Depois veio o Storer, até brigando pela camisa branca com bolinhas, né? Por isso que ele saltou ali para fazer alguns pontos. Era uma montanha só categoria 2, então não entregava tantos pontos assim, 5, 3, 2 e 1, se eu não me engano. E aí depois os outros atletas, com Ayuso, Henrique Mas, Vlasov, Roglic, Landa e Kuss, chegando ali bem próximos. O Landa e o Kuss ainda tomaram 4 segundinhos. Então a diferença ficou ali em 29 segundos do Vingegaard para do Kuss para esse cara, ainda se mantém na classificação geral na primeira posição, o Sepkus. E amanhã é um duro teste para o Sepkus. Muita gente fala: Jumbo vai deixar. E o que a gente ouviu na entrevista foi que o Vingegaard falou: eu estou me sentindo bem, posso atacar? Os caras liberaram e ele atacou. Não era um plano, pelo menos que a gente saiba, um plano inicial ali, um plano já pré-determinado da equipe, esse ataque aí do Vingegaard. E ele se sentiu bem, foi, e agora o Vingegaard é segundo colocado e o Roglic na terceira posição. Essa da etapa de amanhã, já falo, deixa eu só dar crédito para a galera que entrou, que eu acabei não falando aqui com a doideira, que foi o dia de hoje, a entrada aqui: o Jefferson Fernandes, o Luiz Sérgio Lemos, o Wagner, o Silnardo está aqui, o Pedro Rivelli, Yokoyama Tim, a Stephanie Bentes está aqui também, o Maurício Pantaleão, o Rodolfo Bosser está aqui, o Miguel Neto, o Maurício Pantaleão, já de novo, né? Jean Brito, Renato Zimmermann. Eu não estava dormindo, não, cara. Foi correria total aí para conseguir chegar aqui. Quem me dera ter dormido hoje. O Narciso, o Weber está aqui, Jean Brito, o Gilberto Bessa, a Nove Barcelona com a gente, o Diego Zanotti, o Alexandro Neves, a Lúcia Silvestre com a gente também, o Burgos, o Cris R9 lá de Sorocaba, Carlos Alberto Domingues, o Asfox, é isso, né? 80. Tiago Stefford está aqui. Sérgio Oliveira, Tiago Stefford. Quem mais? Marcelo. Peraí, está aqui atualizando. O Marcelo Alvarez, que eu não tinha falado. Vamos lá. Quem mais aqui? Tiago Henrique. Rodrigo. E horas, é isso, Rodrigo? O Frosalino entrou também, o Raul Magnus Fava, é isso aí, a galera toda aqui no Bike Hub. Então, falando da etapa, bom, vamos botar o recado aí da RT, Felipinho, e aí a gente já fala da etapa de amanhã, que vai ser bem legal. Vamos lá. É isso aí, vamos falar da etapa de amanhã, que é uma das decisivas. Temos essa etapa de amanhã e a 18 também, deixa eu me atualizar aqui. Amanhã 17. Amanhã 17, põe aí, Felipinho, a de amanhã, por favor. Deixa eu pegar aqui no celular. Na Vuelta. Não, quero... Isso aqui, ó. Amanhã é aquela etapa esperada do Angliru e muito duro, duas montanhas e os esforços estão do meio para o final. Então a gente deve ter uma fuga saindo aqui na parte falso plano, que sempre sobe, e depois a gente tem duas montanhas que sempre estão ali ao lado do Angliru, e normalmente nas etapas do Angliru, pelo menos uma delas acaba fazendo parte do trajeto dessa etapa. O Alto de Colliadella e também o famoso Alto de Cordal, que é do lado do Angliru. A gente teve lá umas três ou quatro vezes já. Se você quiser subir o Cordal, que vai acontecer amanhã, você sobe o Cordal, desce, o Angliru já está do lado, que aí são os 12 quilômetros e meio do Angliru. Ah, tem lugar que dá mais, tem lugar que dá menos. Quer ver, ó? Aqui dá 13,3 quilômetros, é isso? Está esquisito essa medição aí. Eu não consigo ler nem que tem um negócio do Bike Hub, mas vamos ver aqui no celular. Aqui está igual. Tem que ser no da avó, mas... Que eu saiba, tem 12 quilômetros e meio, com 9,5%, 10% de inclinação ali no Angliru. É o negócio do bike, sei lá, tem um negócio na frente aí que não dá para ver, mas tudo bem. E que eu lembro era isso aí, 12,5 quilômetros, aqui está 13,3, mas tem um percento ali do lado, sei lá, está errado o troço aí. Mas, enfim, e é duro pra caramba, e o que vale, na verdade, não é nem essa média, são 5,5 km do final da etapa. É duro demais, qualquer amador que foi lá subir, ou sofreu, ou teve que empurrar, e eu vou chamar a atenção de vocês para ficarem ligados amanhã, num ponto específico, que chama Cunha de las Cabres, que é já na parte desses 5,5 km, que tem um tal de um homem de lata ali, que é uma figura mítica ali do local, e ali naquele ponto você tem um trajeto ali de, sei lá, é uma reta, sim, o pior é que é uma reta, não tem nem curva para te dar uma enganada na mente, E ali você tem em torno de 23% de inclinação. É um negócio terrivelmente duro. Só quem teve lá sabe, mas vocês podem ter uma ideia. Tá aí, ó, o Felipinho pegou um outro gráfico, que é esse lugar, ó, 24% Cunha de las Cabres. Esse lugar em vermelho, em rojo. Aí, ó. Depois vem El Aviru e Nes Pedrosines, que é lá em cima. Então, ó, olha como é duro a bagaça, ó. Aqui, nesses quilômetros finais, principalmente os últimos 5,5 km, vários trechos com 20%, culminando em Cunha de las Cabres, que tem 24% de inclinação em certos pontos. Claro que a inclinação média, por exemplo, você tem 1 km, a média de 17,4%. É um negócio brutal, brutal, brutal. E do jeito que o Vingegaard escalou hoje, pô, se liberarem ele para atacar, esquece. E o que pareceu é que o Roglic não está no mesmo nível definitivamente, porque ele atacou ali forte, mas Henrique Mas e também o Ayuso, principalmente, conseguiram seguir. E logo depois, com uma diminuição do ritmo, porque taticamente não interessava para o Roglic acelerar, o Sepkus se reconectou também, Mikel Landa ali. Então, os caras que brigam pela classificação, mesmo entre os 5 primeiros, conseguiram seguir ali pelo menos o Roglic. O Vingegaard esquece, os caras, e o que a gente ficou sabendo, que ele declarou nesse dia de descanso, é que na primeira semana ele teve um problema ali intestinal, não estava bem, teve 2 dias que ele estava bem mal, e isso também justifica um contrarrelógio bem abaixo do que a gente esperava do Jonas Vingegaard. E vamos esperar então a etapa de amanhã. Temos 2 etapas bem, bem complicadas na sequência aqui da volta à Espanha. Deixa eu pegar aqui só para confirmar as etapas mais complicadas, que são amanhã e depois. Deixa eu pegar aqui. Isso. Ah, bom, a etapa de amanhã, Vuelve, e depois a etapa seguinte, na Cruz de Linares, que é uma etapa que tem muita altimetria acumulada. Teremos 1, 2, 3, 4, 5 puertos, 5 subidas categorizadas e com chegada ao alto também. Então, 2 dias bem complicados, que devem definir essa volta à Espanha em relação à classificação geral, que são quarta e quinta-feira, aí sexta, um dia completamente plano, sábado é uma etapa, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, não deve dar muito gap, ou não deve dar gap nenhum, e aí domingo a chegada em Madrid. E para os sprinters, 2 chances, uma na sexta e outra no domingo. Então, essas 2 etapas que vão, se não for agora, não vai mais. Bota o recado aí pra gente, Felipinho, pra gente continuar aqui e falar do desafio também. Vamos lá. Estamos de volta, o pessoal da Clínica da Lila e Reabilita, hoje eu passei por lá. Vamos entrar então já na parte do desafio. Hoje eu tive que voltar mais cedo para casa, eu tinha problemas para resolver particularmente aqui, e eu não consegui fazer muitos quilômetros, foram só 79, 80, não sei. Mas amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer mais, vou sair bem cedo, e se der certo amanhã, depois a gente lança o desafio do desafio, mas eu só vou poder dizer de amanhã para frente, depende das condições, tá? resolvida uma grande parte do problema da gripe, né? Desse problema que eu tive durante o desafio, principalmente durante essa última semana, e tomei antibiótico e tudo mais aí para poder tentar me livrar da gripe. Ó, ainda só falar dela aparece, mas na bicicleta ela aparece. Então amanhã, se tudo der certo, eu fazer o número de quilômetros que estou imaginando, tem gente querendo comigo, Tubarão e tal, até ele mandou mensagem aqui, eu vou ver o que ele escreveu, tá cheio de siriri hoje, sabe o que é o siriri aqui? Nada mais é, se eu não me engano, do cupim, que nesses dias de calor aí, inesperados, ele com as asinhas sai ali e voa para tentar fazer uma nova casinha. E eles entraram aqui na minha varanda, agora que eles estão sossegando, acho que estão perdendo as asas aqui, e ó, tem uma asinha aqui, ó, comigo. Vamos lá, siriri. Eu não sei como é que vocês chamam aí, cada lugar deve ter a sua, ó, a asinha do bicho. Tá aqui, ó. Tá lá. E os bichinhos voando aqui, estão me sapecando. Mas ele, tadinho, dá até dó do bicho. Ele vai perder a asa e vai morrer aí se ele não achar um lugar para criar a casinha dele com a namorada, né? Sei lá como é que vai ser. Enfim, hoje foi um dia complicado, espero que amanhã... Bom, ontem eu fiz um pouquinho, também eu não fiz o que eu queria ter feito, mas hoje foi isso aí, ó. Põe aí para rodar, Felipinho.
Fala, pessoal! Ah, mais um dia, contagem regressiva de 6 para 0. Estamos aqui, saída, entrando na Marginal, mais ou menos 4 da manhã. E vamos que vamos. Confessar que eu não estou tão animado hoje, cada dia de um jeito. Mas temos que continuar, não podemos parar. Tá o Renezinho aí, ó, na moto. E vamos tocar o barco, né, como dizem, encarar o dragão, vamos lá, depois a gente dá o relato de como é que foi aqui. Tava saindo sem blusa, mas afinal, garganta não tá 100%, então vamos pecar pelo excesso aqui, meter a blusa e vamos que vamos. Falou, abraço!
É isso aí, como eu mesmo disse ali de manhã, eu nunca sei como é que vai ser o dia. E outra, tinha trânsito pra caramba, era 6 horas da manhã, já tava com trânsito, uma doideira, e eu tive que voltar super cedo para casa, não deu para fazer muitos quilômetros. Estão perguntando se eu perdi muito peso, eu nem me pesei, cara, para ser sincero, nem antes nem depois. Eu estou só tentando fazer o negócio e comemorar só no final. Ó, olha aí, eu mandei para o Felipinho, tem um filme aí da reabilitação e tem algumas fotos do que eu usei hoje. Ontem me sapecaram, me botaram ozônio, botaram choque, eu apanhei muito mais do que... me alisaram muito menos, eu apanhei para caramba na reabilitação ontem. Hoje foi bem mais tranquilo. Põe aí, Felipe.
E galera, ó, hoje eu tô aqui preso na maca e aqui na botinha. Aqui, ó. Ela tá fazendo força na minha perna. Aqui, ó. Não sei se dá pra ouvir aí. E... Tiagão. Aí, cadê você? Ó, o Thiago aí tá... Tá me fazendo sofrer aqui. Ontem foi o Fabrício, me fez sofrer pra caraca. E hoje é o Thiago aí. O que que rola aí com a botinha aí? O que que ela vai me ajudar?
Tá, a bota, ela vai drenar o lactato e favorecer a recuperação muscular do atleta aí que tá na prova pedalando forte aí. E que ele consiga concluir essa prova mandando 100%, 110% da capacidade dele. E é isso aí.
É isso, obrigado, viu, Tiagão?
Tamo junto.
É isso aí, ó. Tô aqui. Pode parecer que é tranquilo, mas cada dia é uma história diferente. Hoje a botinha tá lá, ó. Normatec, né? Que é a marca de destroça aí, é ligada aqui com os dutos, né, que mandam ar comprimido, e ela vai expulsando aí as toxinas, né, das pernas, que 100, 200 km por dia aí não é fácil. Então, é isso aí, a recuperação de hoje. Tchau, galera.
É, hoje usaram a botinha, eu vou te falar que parece que as pernas estão mais leves. Eu só sei no dia seguinte, quando eu saio aí de madrugada. Hoje eu combinei com o Renezinho de 3 horas da manhã em ponto, a gente está saindo, para a gente não perder tempo, e vamos tentar fazer o maior número de quilômetros possíveis amanhã. Tem a foto aí de como fica a perna depois dessa botinha que comprime, ela vai comprimindo com o ar ali, né, as gomos vão comprimindo, então vem lá de baixo e ela vai fazendo uma drenagem nas pernas. E, assim, é uma coisa que parece, olha lá, fica tudo marcado, a perna, com, claro, as bolsas, são várias bolsas ali que tem para expulsar justamente as toxinas e melhorar a circulação, a vascularização das pernas. Então, a perna fica toda marcada aí, parece que você está cheio de veias, né, ali aparecendo, mas nesse caso aí eu acho que não era, acho que eram as marcas da botinha mesmo, que acabou fazendo pressão e muita pressão ali nas pernas. Bom, galera, hoje eu não consegui ler muita coisa, tem só o recado aí da Cervelo, né, Felipe? Eu dou uma olhada aqui na galera que entrou. Ah, e tem o Felipe vai colocar aqui, ó, essa camisa está sendo lançada, que é do Bike Hub, para uma pré-venda. Então, tem um QR Code, esse QR Code aí. Põe a camisa aí, Felipe. Duas versões, uma branca e uma preta. E a gente vai lançar essa camisa é bem discretona, assim, né? Nomes e tal. Tem mais o símbolozinho ali do Bike Hub. E a gente vai lançar uma pré-venda. Então, entrando nesse QR Code, você compra, já marca teu nome lá. Elas estão sendo produzidas. E ficando prontas, a gente vai entregar para vocês, aí tem uma estimativa de tamanho, cor, então tem uma data mais elástica para entregar, mas ficando prontas, elas já chegam diretamente para vocês. Entrando nesse QR Code, você consegue falar direto ali com o pessoal para justamente pedirem a sua camisa, ou preta ou branca, que é uma pré-venda das novas camisas do Bike Hub. Amanhã, Felipe, você põe a frente e verso dela. Tá? Eu não sei se você tem, eu acho que não, mas olha lá, frente e verso, olha lá, que legal. Ah, legal, hein? Que joia. Então, uma preta e uma branca, elas são muito, vão ser muito bonitas ao vivo, até mais bonita que aqui, no desenho aí. Vão ser umas camisas bem legais mesmo, que foi até criação do Super Filipinho aí. Ele que é o artista da família, vamos dizer assim, lá do Bike Hub. Parabéns, Felipinho, nota 1000 aí. Tem o recadinho da Cervelo também, amanhã a gente põe também esse QR Code para vocês não perderem a chance de terem em primeira mão as camisas, enquanto o Siriri aqui tenta me pegar de qualquer jeito, mais asinhas. Estou bem aqui. Será que tem proteína, o bichinho? A gente pode testar aí, né? Eu já comi a bundinha de içá lá, né? O bumbum dela lá no interior, que cortava e fritava da formiga. Então, era crocante. Tem gente que acha nojento e tal, mas é um negócio bem nutritivo a bundinha da içá, daquela formiga com uma bundona gigante lá. Põe aí, ô Filipinho, o recado da Cervelo pra gente. A galera aqui, que o pouco que eu consegui ver dos comentários de vocês aqui, o Wanderson Messias, obrigado até pelos elogios. O JR Duarte, falando do Jonas Vingegaard, em relação ao Tadej Pogacar. Amanhã a gente fala disso aqui bastante, nós teremos aí convidados e a gente debate com vocês. Amanhã a gente vai entrar mais cedo no horário normal. Hoje deu um monte de pau aqui, a gente teve que resolver. Mas vamos que vamos, a gente conversa bastante. O Vingegaard é um monstro, como vocês dizem aqui, eu também acho, é de um outro planeta. Ele e o Pogacar hoje estão no nível... Eu fiquei um pouco decepcionado com o Roglic hoje, que deu a pancada e não conseguiu largar os caras bem antes até do que normalmente ele faria, que seria brigar ali pela terceira posição. Não deu tempo de chegar lá e ele não largou nem Henrique Mas e nem Ayuso. Normalmente ele largaria. Vamos ver aí o que... Ah, os caras estão preocupados se o Vingegaard vai tomar o lugar do Sepkus. O Sepkus, só para rapidinho colocar aqui, o próprio Sepkus deu entrevista, não sei se foi ontem, no dia de descanso, acho que foi ontem, falando assim, ó, a equipe tá me ajudando, tá trabalhando, tá me colocando lá também, eu como um protagonista, normalmente eu sou um gregário, mas é o seguinte, aqui não tem nada de graça. E para você conseguir alguma coisa, você tem que merecer e trabalhar. E a gente sabe que o Sepkus não tem o nível de escalada do Vingegaard. Tanto é que ele é gregário e o Vingegaard capitão. O Roglic capitão e o Vingegaard, e o Sepkus gregário. Então, assim, o cara é de um outro nível. Ele estava mal aí durante a primeira semana, foi se recuperando. Talvez tenha... entrado num nível não igual do Tour, porque a preparação que ele fez para o Tour foi bem específica. A gente fala dessa coisa de você ter aí picos do topo da forma. Então, não é fácil, mas ele demonstrou que ele é muito superior numa escalada. E amanhã são três escaladas duras com nada mais nada menos que o tal do Angniru. Vocês vão ver amanhã, vocês já devem ter visto alguma etapa no Angniru, e até aquela que o contador ganhou, entre outras, a que o Chris Horner acabou conseguindo ratificar o seu título ali em cima do Vincenzo Nibali. Aquela foi mágica para mim, foi linda, baita batalha naquele dia com o Vincenzo Nibali e o Chris Horner. O Chris Horner levou a melhor. São etapas míticas que a gente nunca vai esquecer. E quase todas as etapas do Angniru, a gente acaba não esquecendo. Na última edição, o Roglic perdeu um pouco de tempo lá no alto. Eu acho que era a briga dele com o Carapaz. E ele perdeu um pouco de tempo, mas ele conseguiu manter o título de La Vuelta à Espanha, um dos três que ele já tem. Bom, galera, hoje eu não vou poder estender muito por causa de várias coisas aí, até do desafio de amanhã. Eu peço mil desculpas, mas amanhã, se Deus quiser, estaremos lá. Amanhã, 10h50, nos canais ESPN. E qualquer hora de madrugada antes, eu vou estar pedalando. E aqui, às 6h15 da tarde, sem problemas que aconteceram hoje aqui, que foi osso o negócio. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece amanhã. Tem gente falando que o Sepkus perde a camisa, o Diogo Dardes aqui é um deles. Ele que é de Petrópolis, aqui do Rio de Janeiro. E amanhã, se Deus quiser, eu consigo interagir mais com vocês aqui. Obrigado para vocês todos que estiveram aqui comigo, com o Filipinho. Obrigado ao Filipinho. E amanhã, se Deus quiser, mais desafio, 3h, aquela história toda. E vamos ver se a gente consegue recuperar para tocar o barco amanhã. É a última semana das três, né? Eu vou ficar contente de ter terminado, mas depois vou, claro, ficar com saudade da intensidade que está sendo esse desafio fantástico aí. Criamos do nada e está acontecendo. Até agora tem tudo dado certo. Agradecer a galera toda que está aqui, né? Todos que, junto com a Cervelo São Luís, a RT, todos os patrocinadores, Goodyear, Bike Hub, todo mundo que está aí. E fazer com que isso, né, talvez coloque vocês aí para criarem os seus próprios desafios. Esse aqui é o meu pessoal que vocês estão acompanhando e vão vir outros por aí, é segredo. Talvez tenha o desafio do desafio, amanhã eu conto, se der tudo certo no dia de amanhã e a gente se fala. Obrigado, galera. Obrigado, Felipinho. E para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau. Abração.